DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia hoje está Nádia Issoufou. Os destaques da noite desta quarta-feira, 26 de junho de 2024. No Quênia, presidente recua no aumento dos impostos e nega execuções sumárias. Na Guiné-Bissau, o regime dá sinais de estar fragilizado e a perder apoio político.
Portanto, tudo isso revela que este regime acabou. Apenas é uma questão de dias, do ponto de vista político.
Em Angola, aumento de apostas desportivas suscita receios de degradação social.
Em Angola, particularmente em Cabinda, grande parte dos apostadores são menores e muitos deles não têm responsabilidade financeira para apostar.
Nesta altura do Europeu de Futebol, a repórter desportiva moçambicana conta como lida com comentários ignorantes e com os mimos em campo. Depois dos protestos que sacodem o Quênia há vários dias, o presidente William Ruto voltou atrás e anunciou hoje que não vai assinar o controverso projeto de lei que prevê aumentos de impostos. O projeto inicial previa novos impostos sobre o pão, sobre os veículos e até sobre serviços de transferência de dinheiro. Ruto também negou, esta quarta-feira, execuções extrajudiciais na sua governação, apesar de uma plataforma de 20 ONGs ter afirmado que pelo menos 23 manifestantes foram mortos durante os protestos. Mais detalhes com Tainá Mansani.
O presidente do Quênia cedeu à pressão das ruas. William Ruto rejeitou assinar um projeto de lei por mais impostos que gerou protestos sem precedentes em todo o país.
Depois de ouvir atentamente o povo queniano, que disse alto e em bom som que não quer ter nada a ver com esta Lei das Finanças 2024, inclino a minha cabeça e não promulgarei a legislação, que será, portanto, retirada.
Foi o que afirmou Ruto em declarações esta tarde. William Ruto devolveu o diploma polêmico ao parlamento para emendas e referiu que vai exigir medidas de austeridade imediatas para reduzir as despesas estatais, a começar pelo gabinete presidencial. Militares patrulham as ruas onde ainda prevalece o cheiro a gás lacrimogêneo, um dia depois de manifestantes invadirem o parlamento por causa dos planos para aumentar os impostos. Ontem, a polícia abriu fogo contra a multidão que se aglomerou em redor do parlamento. O número de mortos nos protestos antigovernamentais subiu para 23, segundo organizações locais. Os manifestantes dizem que mais impostos aumentariam o custo de vida e a pobreza no país. Pouco antes de William Ruto anunciar que ia devolver ao parlamento o diploma sobre o aumento dos impostos, os manifestantes prometiam continuar a protestar nas ruas. Além da revogação do projeto de lei, muitos jovens pedem a demissão do presidente.
Tainá Mansani, DW.
Aprecia o recuo do presidente do Quênia no que se refere ao aumento dos impostos? Esta é a nossa pergunta do dia. No Facebook tivemos várias respostas. Fernando Cahilas, AFK, diz: país dos outros, onde o presidente entende o sofrimento do seu povo. Já Makoso Cita responde: não devemos normalizar o derrame de sangue quando poderiam analisar bem antes de pensar em aprovar. Boa atitude, pecou por ser tarde. Contamos.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
A tensão política na Guiné-Bissau, que nos últimos dias ganhou novos contornos com demissões no governo, é a prova de que o atual regime está fragilizado e a ficar cada vez mais sem apoio político, diz o jurista Boubacar Touré. Além de ter intensificado as críticas contra o presidente da República, Umaru Sissoko Embaló, os partidos PRS e APU-PDGB orientaram os seus membros a retirarem-se do atual executivo de iniciativa presidencial. Uma ação que, segundo Touré, terá consequências na dinâmica governativa.
A tensão política neste momento é o resultado da violação da Constituição. Portanto, a situação chegou no seu pico, está prestes a arrebentar-se com consequências imprevisíveis.
Intensificaram-se as críticas dos líderes dos principais partidos contra o chefe do Estado e, na sequência, todos foram retirados da segurança do Estado. O que é que isto significa?
A retirada de segurança a estes líderes é uma medida de desespero, é uma medida de retaliação, o fato de esses líderes terem rompido as alianças que tinham com o regime, a aliança de governação que tinham com o regime. Portanto, o regime entendeu que devia acionar esses mecanismos para também tentar pressionar esses líderes. São jogadas que não fazem parte dos interesses da Guiné-Bissau. São comportamentos que tendem a desviar a atenção do povo guineense daquilo que é o essencial neste momento.
Quais são os riscos atuais dos não alinhados com o Sissoko, olhando para esta ação de retirada de segurança?
Não, independentemente dessa ação de retirada de segurança aos líderes políticos, todos os cidadãos na Guiné-Bissau que tendem a contrariar este regime, a assumir uma posição crítica ao regime, correm riscos.
Por outro lado, assiste-se cada vez mais membros dos principais partidos a retirarem-se do atual governo. Que implicações isto terá na dinâmica governamental? Existe a possibilidade destas demissões levarem à queda do atual governo?
O que nós estamos a assistir neste momento em relação ao governo são medidas políticas dos antigos aliados que querem fragilizar o regime, fragilizar o governo, querem transmitir uma imagem à população e à comunidade internacional que este regime já não presta, já não reflete os interesses, não só políticos dele, mas também da própria população. Portanto, tudo isso revela que este regime acabou. Apenas é uma questão de dias, do ponto de vista político, estou a falar do ponto de vista político. Estas ações demonstram a dimensão da fragilidade deste regime e revelam que este regime já não tem apoio político.
DW Notícias.
O Conselho Constitucional de Moçambique anunciou hoje o posicionamento no boletim de voto dos quatro candidatos às presidenciais de 9 de outubro após sorteio. Lutero Simango do MDM está na posição número 1, Daniel Chapo da Frelimo com o número 2, Venâncio Mondlane da CAD com o número 3 e Ossuf Momad da Renamo como número 4. E um grupo de cidadãos entrou com uma ação no Conselho Constitucional para impedir que Filipe Nyusi seja cumulativamente presidente de Moçambique e do Partido Frelimo, segundo a RTP Internacional. Alegam incompatibilidade de funções. O objetivo, segundo Cláudio Xongola, integrante do grupo, tem a ver com a defesa do Estado de Direito Democrático. O Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, anunciou a apreensão de 14 quilos de haxixe, tendo na sequência detido 4 indivíduos indiciados de crime de tráfico de drogas. Moçambique é apontado por várias organizações internacionais como um corredor de trânsito para o tráfico de drogas, com destino à Europa e aos Estados Unidos, sobretudo de heroína oriunda da Ásia, mas as apreensões de cocaína oriunda da América do Sul também têm aumentado. O Conselho de Ministros de Angola aprovou hoje o decreto presidencial que fixa o salário mínimo angolano em 70 mil kwanzas, o equivalente a 77 euros, mesmo valor definido para os montantes mínimos das pensões. O valor aprovado, face aos atuais 32 mil kwanzas, será atualizado num prazo de 12 meses para os 100 mil kwanzas, o equivalente a 109 euros, exceto alguns casos, como de startups, cujo salário mínimo foi fixado em 50 mil kwanzas, o equivalente a 55 euros. A petrolífera estatal angolana Sonangol vai incluir a exploração e produção de quartzo nas suas prioridades de investimento, anunciou o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. Diamantino Azevedo adiantou que tem recebido constantes solicitações por parte de empresas estrangeiras interessadas em explorar este mineral usado no fabrico de painéis solares para a produção de energia fotovoltaica. O vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos denunciou hoje um quadro preocupante no setor da saúde pública, assolado por uma greve geral que já vai na sua quarta vaga. Edmar Nhaga denuncia ainda o facto dos serviços de pediatria estarem a meio gás.
DW Deutsche Welle.
E passamos agora para Angola, onde o crescimento das apostas desportivas está a preocupar especialistas devido ao aumento do vício e da degradação social, especialmente entre os jovens. Em apenas 3 meses foram gastos 31 mil milhões de kwanzas, refletindo-se nas ruas das principais cidades. Apesar das restrições legais, muitos menores continuam a apostar acreditando na promessa de ganhos fáceis e rápidos. Os pormenores com Simão Lelo.
De acordo com o Instituto Superior de Jogos, os angolanos gastaram 31 mil milhões de kwanzas em apostas desportivas só no primeiro trimestre. Este valor reflete-se nas ruas das principais cidades do país, onde cada vez mais pessoas se concentram nos mediadores de apostas das principais operadoras e nas plataformas online. O Decreto Presidencial número 130/20 proíbe a participação de menores de idade e de indivíduos juridicamente incapazes em jogos e apostas online. No entanto, muitos menores continuam a apostar, como refere Luiz Kivanga, ativista e professora.
A aposta em cabida é tratada como uma forma de renda extra garantida. Em Angola, particularmente em cabida, grande parte dos apostadores são menores e muitos deles não têm responsabilidade financeira para apostar.
Enquanto alguns jovens apostam para ocupar os tempos livres, outros procuram aumentar o rendimento familiar. Num ponto de venda na rua do Chiás, bairro 4 de Fevereiro, um jovem afirmou continuar a apostar, apesar de nunca ter ganho.
Eu tenho esperança para isso, porque uma vez que eu tenho disponibilizado meus 200 kwanzas a todos os santos dias, eu tenho esperança que um dia possa ganhar. Mas tem elementos que na quais têm ganhado. Tenho visto vários jovens felizes por isso.
Raul Domingos, de 22 anos. Faz apostas esportivas há um ano e reconhece que a sorte é um fator determinante.
Eu não existo um bom apostador, não, assim, o problema é só quando você bate bem a ficha entra, aí mesmo assim, perdi mesmo mais.
Luiz Kivanga, ativista e professor, alerta para os riscos das apostas.
Há inúmeras formas que as empresas ou casas de apostas em cabinda usam para incentivar a apostar. Existe uma exploração dos vícios comportamentais dos usuários, o que faz com que acreditem na possibilidade de enriquecer fácil e rápido.
Já a Paz Aquela, promotor de apostas, explica que o trabalho no setor exige esforço e vontade, pois o rendimento depende do desempenho individual.
É um trabalho que conta muito esforço, vontade, porque se não tiveres vontade para trabalhar, você não vai mesmo conseguir nesse trabalho, uma vez que tem a ver com o rendimento que você faz.
De cabinda para DW, Simão Lelo.
É daqueles que desqualifica o trabalho de mulheres que reportam e comentam desporto? Depois de ouvir o que a repórter desportiva e comentadora moçambicana Rosa Inguana tem a dizer sobre o papel transformador da mulher nesta área, poderá mudar de opinião. A jornalista, que já está vacinada contra o que diz serem comentários ignorantes, conta que a sua vida profissional não é só receber pontapés. Também costuma ser mimada pelos homens nos campos desportivos. Numa conversa descontraída com Rosa, a DW começou por perguntar se já foi confrontada com comentários desabonatórios ao seu trabalho por ser mulher.
Bom, não direi completamente desabonatórios, mas assim, meio desprezando, na perspectiva de que mulheres também querem fazer jornalismo desportivo. Desporto é coisa de homens, quem deve falar de desporto são homens. Então, sim, muito paternalistas, um pouco condescendentes, quando eu, afinal, estava apenas a fazer o meu trabalho, o melhor que eu sei.
Como é que reages a esse tipo de comentários?
Normalmente explico que, afinal de contas, o desporto é uma área social muito importante na sociedade, e principalmente em Moçambique, onde as maiores conquistas no desporto foram conseguidas por mulheres. Temos uma campeã olímpica, que também foi campeã mundial, senhoritas que jogam básquet, ganharam também muitos títulos. Ultimamente temos as meninas que são pugilistas, que também já trouxeram muitos títulos regionais e africanos para Moçambique. Então digo que a mulher no desporto não pode ser apenas aquela que joga, que pratica, mas que também tem que ter voz. E nada melhor que seja também uma mulher a contar o que está a acontecer. Então, costumo desqualificar esse tipo de comentário.
E recebe elogios de homens?
Sim. Há uns tempos eu estava em Nampula, no campo de futebol. fazer comentários sobre o jogo, porque eu não sei fazer relatos, mas sou repórter, faço diretos, comentários, uma reportagem normal. Então estavam lá dois homens que, no intervalo do jogo, foram comprar-me água e refrescos, porque diziam, ai, toma água e refrescos para falares melhor. Foi uma cena assim, um pouco caricata.
Ouvi recentemente um adolescente dizer que não apreciava relatos de futebol feitos por mulheres porque careciam de algum vigor, algo indispensável nestes eventos. Tem também ouvido comentários semelhantes aí em Moçambique?
Nem por isso, porque as mulheres também são muito corajosas, são muito vigorosas e principalmente quando estão empenhadas fazem da melhor forma possível o seu trabalho. É verdade que os homens têm mais força física, mas o trabalho, neste caso, de jornalistas, de relatar ou de comentar, não exige nenhum esforço físico. Exige talento, criatividade, habilidade e é isso que eu entendo.
Ouviu Rosa Inguana, repórter e comentadora desportiva moçambicana.
DW Notícias.
O primeiro-ministro dos Países Baixos foi hoje nomeado o próximo secretário-geral da NATO, sucedendo ao norueguês Jens Stoltenberg. Mark Rutte deverá iniciar funções a 1 de outubro, quando terminar o mandato de 10 anos de Stoltenberg. A propagação ao Líbano da guerra de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza seria potencialmente apocalíptica, alertou hoje o chefe humanitário da ONU, Martin Griffiths. O Hezbollah abriu a frente de guerra contra Israel em apoio ao Hamas no dia seguinte ao ataque perpetrado pelo movimento palestiniano a 7 de outubro no sul de Israel. O governo alemão apresentou hoje um projeto de lei para reforçar a sua política contra o ódio na internet, planeando expulsar da Alemanha os imigrantes que celebrarem online atos terroristas. O texto do diploma foi hoje proposto pela ministra do Interior, a social-democrata Nancy Faeser. Horas antes, a ministra tinha afirmado que quem não tem passaporte alemão e glorifica atos terroristas aqui deve sempre que possível ser expulso e deportado. E passamos agora ao mundo da bola. Na fase de grupos do Europeu de Futebol que decorre aqui na Alemanha, no grupo E, a Eslováquia e a Roménia empataram uma bola esta tarde, enquanto que na partida Ucrânia versus Bélgica terminou sem abertura no marcador. E neste momento Portugal defronta a Geórgia. Portugal perde 0-1. O resultado da partida entre a República Checa contra a Turquia, o marcador aponta para 0-0. E sobre a prestação da equipa provavelmente mais apoiada nos Palop, temos um prognóstico do jornalista desportivo guinense Olívio Mendonça.
Ora viva, se conseguir ganhar a seleção de Portugal, vai fazer 4 pontos. E se a seleção da Turquia perder no outro jogo contra a seleção da República Checa, Geórgia vai apurar em segundo lugar. Por isso, vamos ter uma seleção a jogar na expectativa, a seleção de Portugal, e outra seleção a querer mandar no jogo, a querer ganhar o jogo, porque quer os 3 pontos. Hoje vamos ver o que é que vai acontecer deste jogo. Com certeza vamos ver jogadores como João Félix, como João Neves, a querer mostrar que têm palavra a dizer em termos de titularidade na seleção das esquinas.
Obrigada, Olívio Mendonça. Dizer também que as partidas já estão nos 45 minutos, prestes a entrarem para o intervalo.
DW, Espaço do Ouvinte.
A nossa pergunta no Facebook era: aprecia o recuo do presidente do Quênia no que se refere ao aumento dos impostos depois dos fortes protestos que aconteceram nos últimos dias? António Dialux escreveu: grande exemplo, se fossem os do MPLA, era o povo e o MPLA. Esta hora, muitas prisões arbitrárias e uma espécie de genocídio. Assim vai o país. E Ludivânio Miguel respondeu: quando o povo age, torna-se a única voz de comando. Já Delgado JD pensa que fez boa coisa. Muitos dos dirigentes africanos não gostam do desenvolvimento do seu próprio país. Só eles é que devem viver bem, disse este internauta. E Daniel Paca respondeu: uma atitude que, se fosse tomada antes, evitaria a perda de vidas dos inocentes ativistas. Lamentamos as perdas. Vidas humanas importam. Haja paz no mundo, a começar por mim, diz este internauta. E Florinda Balanga escreveu: povo no poder, fizeram bem pressionar. Esses presidentes africanos gostam de ver o povo na miséria, mas os quenianos mostraram que é o povo quem manda. Muito obrigada a todos pela participação. Ficamos por aqui com a promessa de voltarmos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado.